Na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorreu em Marrakech entre 7 e 18 de novembro, muitos foram os eventos paralelos, as conferências em simultâneo, as conferências de imprensa ou os momentos de expressão artística promovidos pelas ONGs. Aqui não se produzem apenas declarações mundiais, há também acordos bilaterais e ainda a apresentação de projetos inovadores. Portugal aproveitou a montra da COP22 e apresentou a Casa Comum da Humanidade. Paulo Magalhães, investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, explica-nos o projeto.
A Casa Comum da Humanidade não é o planeta, é antes um estado favorável do planeta, do sistema terrestre. Isto é, a Terra ao longo da história teve muitos estados diferentes do sistema terrestre. Só nos últimos 10 mil anos aconteceram as condições biogeofísicas, as condições ecológicas, que permitiram à humanidade desenvolver-se. O nosso planeta não é a Terra, não é o espaço geográfico da Terra, é este espaço intangível, que são as condições climáticas de estabilidade que nos permitiram construir as civilizações humanas. E, portanto, o que nós queremos é reconhecer este período do Holoceno como património comum intangível da humanidade e, com base neste novo sistema legal, nós contabilizarmos tudo o que cada país faz de positivo para manter o sistema terrestre dentro destes limites do planeta, digamos assim, ou que faz de negativo. Isto permite, temos um sistema de contabilidade daquilo que em termos de economia se chamam externalidades. Por exemplo, se nós recuperarmos aqueles sistemas hoje, os benefícios que produz vão para toda a gente e o país que os produziu só tem prejuízo. Portanto, ninguém faz isto. Só vai entrar no PIB desse país no dia que eles cortarem aquilo e venderem a madeira, por exemplo. O que nós queremos é que haja uma contabilidade positiva, o que é que cada um faz de positivo para o comum e, com base nisto, do saldo entre positivo e o negativo, fazer um sistema de acerto de contas entre todos e manter o sistema dentro deste limite. Isto é a Casa Comum.
Portugal foi a primeira nação que se associou a este projeto. João Pedro Matos Fernandes é o ministro português do Ambiente.
Este projeto de tentar fazer com que o Holoceno, o período em que nós vivemos, seja ele também classificado como património mundial, é a melhor garantia de compromisso de todos os países do mundo. É uma iniciativa também portuguesa, mas não é só uma iniciativa portuguesa. É uma iniciativa onde várias outras instituições mundiais, instituições científicas, estão associadas e com um vínculo já muito forte. Por isso, Portugal, percebendo no início que este é um projeto de uma extraordinária ambição, quis mesmo dizer sim desde o primeiro momento e acreditamos que, através do nosso próprio esforço e da nossa diplomacia, mas eu direi essencialmente através da consciencialização da comunidade científica no mundo fora, vamos conseguir chegar lá.
A Casa Comum da Humanidade encontrou na Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, a organização cuidadora do projeto. Francisco Ferreira é presidente da Zero.
A Zero, por agora, é a associação que está a cuidar deste projeto, enquanto não é formada uma associação com caráter internacional envolvendo todos os parceiros. Como já há financiamento de autarquias, nomeadamente a Câmara do Porto, acima de tudo, o Ministério do Ambiente, e havia que ter uma primeira associação que permitisse o lançamento do projeto. E, portanto, a Zero achou que a ideia de construir uma Casa Comum da Humanidade, olhando para precisamente as interações que nós temos à escala mundial e que vão para além das fronteiras dos países, estava no seu ADN, estava na sua matriz como associação, alojar por agora esta ideia.
O projeto internacional Casa Comum da Humanidade, que tem Portugal como pioneiro, defende a consagração dos padrões de segurança do sistema terrestre no quadro jurídico internacional. A ideia é reconhecer o sistema terrestre como património natural intangível comum da humanidade, partindo do seu estado favorável correspondente ao período de estabilidade climática dos últimos 11.700 anos. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe também tiveram projetos em apresentação nesta COP22. Bioenergia é um deles, um projeto piloto de transformação de lixo em biogás para as cozinhas que beneficia 18 casas, cerca de 70 pessoas em São Tomé. Arlindo Carvalho, diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, explica o projeto.
É um projeto piloto que nós estamos a testar em 3 comunidades rurais que vivem à volta do Parque Natural. cujo objetivo fundamental é evitar que a população penetre dentro do parque para desflorestar ou arranjar lenhas para a cozinha. Este projeto junta o útil ao agradável. Nós vamos poder fazer o saneamento básico do meio nestas comunidades, porque vamos poder utilizar os lixos e todos os dejetos de animais que normalmente são criados nestas comunidades e transformá-los, portanto, em energia. E, por sua vez, vamos poder proteger a nossa própria biodiversidade, a nossa floresta, porque as pessoas vão deixar de utilizar a lenha para isto. É um projeto que estamos a iniciar agora para ver o resultado, porque numa comunidade, portanto, nem todas as pessoas ainda beneficiaram, uma parte pequena da população que beneficiou, e queremos depois, numa segunda fase, poder alargá-lo para toda a comunidade, e isto sim, aí o resultado vai ser muito melhor.
Essas comunidades envolveram-se neste projeto?
Estão bastante envolvidas, fundamentalmente porque o projeto também tem outra componente, que é a componente de sensibilização, de capacitação, ou seja, estamos a formar e a capacitar as próprias pessoas para poderem, no futuro, fazer a gestão dos biodigestores. As pessoas estão bastante sensíveis, em primeiro lugar, porque estão a ver o benefício direto e estão também, neste caso, a contribuir com todo o processo de como é que deve-se utilizar o lixo, quais são os lixos que devem utilizar, como é que devem fazer toda a mistura, etc., e como é que devem também fazer um pouco a gestão do próprio gestor.
E a nível de financiamento?
O financiamento neste momento está sendo feito com instituições portuguesas que estão a financiar este projeto. Estamos agora a estudar uma segunda fase e vamos tentar ver, ainda negociar, para ver se conseguimos ainda mais o financiamento para uma segunda fase.
A cooperação é a palavra-chave neste caso e o mesmo acontece com o tratamento do lixo no arquipélago cabo-verdiano. Um projeto nacional adaptado às especificidades de cada ilha, chamado Roadmap dos Resíduos em Cabo Verde. Joana Mendonça é técnica da Agência Cabo-Verdiana de Água e Saneamento.
O projeto Roadmap dos Resíduos tem uma abrangência nacional, visa construir uma estratégia nacional de prevenção e gestão de resíduos, propor e planear melhores tecnologias disponíveis para o conjunto das ilhas ou para os municípios, visa a proteção do ambiente, a melhoria das condições de vida das populações e a mitigação das alterações climáticas.
Após duas semanas de reuniões, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas terminou tarde na noite de sexta-feira. Em Marrakech, os representantes de cerca de 200 países que fazem parte da Convenção estabeleceram uma agenda de implementação do Acordo de Paris com o objetivo de limitar o aquecimento global do planeta. A mesma declaração reforça a necessidade de financiamento dos países em desenvolvimento com 100 mil milhões de dólares por ano. A partir de 2020, a COP23 está já prevista para Bona, na Alemanha, e terá pela primeira vez um país insular na presidência. As Ilhas Fiji, uma das regiões do mundo que mais sofre com as alterações climáticas. De Marrakech, Cristiana Soares, RFI.